A Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública hoje para debater a atuação do Estado para evitar crimes, como o do menino Juan, de 9 anos, aqui em Brasília. Eu acho que ninguém esqueceu esse caso, né? No final de maio, Ele foi brutalmente assassinado, foi esquartejado pela própria mãe, com a ajuda da companheira dela em Samambaia, no Distrito Federal. E nesta audiência pública, Edson, deverão participar representantes do Ministério da Mulher, representantes do Conselho Tutelar do Distrito Federal, do delegado da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que teve uma atuação importante no caso, do procurador do Ministério Público, Guilherme Scheld, e do presidente da Rede Nacional de Direitos e Defesa da Família, o pedagogo Felipe Neri.
Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar com o deputado Felipe Barros, não é isso, Isabel?
Exatamente, deputado que já Felipe, está aí com a gente.
Que é do PSL...
PSL do Paraná.
Ele que é o autor do requerimento para a realização dessa audiência. Deputado Felipe Barros, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel. Para mim é uma honra poder falar com todos vocês aqui da Rádio Câmara.
Deputado, defesa da infância é um tema muito importante... E quando a gente vê um caso como esse, de fato, é uma coisa que chama muita atenção, como a violência contra criança e adolescente no país ainda é uma chaga que o Brasil precisa resolver. Como é que o senhor avalia essa questão das políticas públicas para a defesa da infância no país? E como evitar, né, ou como pelo menos a gente tentar prevenir casos como esse que chocaram, né, chocou o Distrito Federal nesse acontecimento? Qual que é o principal mote aí dessa audiência pública que o senhor solicitou?
Edson, eu tenho falado que não há nada mais importante no nosso país do que a defesa da criança e do adolescente. Nós temos, é fato, inúmeras leis, uma rede de proteção às crianças e adolescentes, mas em muitos casos nós sabemos que essas legislações e o papel do Estado precisa ser aprimorado. E o caso Juan é, infelizmente, um nítido exemplo disso. Apesar de todas as nossas legislações de proteção à criança e adolescente, esse crime ocorreu e chocou todo o Brasil, mesmo sem a grande mídia falar sobre ele. Foi um caso em que, em algum momento, o Estado falhou. Seja lá atrás, no passado, quando a guarda do Juan foi passado para sua mãe, seja em algum momento posterior a ele, e é isso que nós queremos descobrir na audiência de hoje, na audiência pública de hoje, falhou. O Estado falhou em algum momento. E nós precisamos, portanto, aprimorar as nossas leis para que crimes hediondos e horríveis como esse voltem a acontecer. E nós precisamos resgatar a memória da curta vida do menino Juan para não deixar que a memória da vida dele se também seja esquecida pela população. Foi um crime que eu, particularmente, fiquei chocado, fiquei uma semana sem conseguir comer ou dormir.
Pois é, e a família do menino Juan já procurava ele, né, deputado? Ele saiu do Acre junto, né, com a mãe e a companheira. Elas mudavam de endereço constantemente para que não fossem achadas. E a busca só acabou com essa trágica notícia do assassinato. Não poderia, sim, ter aí uma política diferente na busca dessas pessoas, dessas crianças desaparecidas, deputado Felipe Barros? A Câmara já teve até uma CPI para investigar, né, o desaparecimento de crianças. O que, que precisa ser feito? O que, que precisa avançar nesse ponto?
Isabel, você disse exatamente tudo o que eu penso. Que veja, a guarda do Juan foi passada para sua mãe, e logo em seguida a mãe e a sua companheira passaram por 10 cidades aproximadamente antes de chegar aqui em Samambaia, cidade satélite de Brasília. E nesse período, o menino Juan, bem como a filha da cônjuge da mãe do Juan, não iam à escola. Então nem os vizinhos sabiam da existência do menino Juan. Não é possível, então, que a gente continue dessa forma. Uma das sugestões que vieram até mim através da população, que me mandaram essa sugestão, por exemplo, nesses casos em que a guarda pertence apenas a um dos pais, ou o pai ou a mãe, talvez seja necessário que o pai junte nos autos do processo da guarda, na vara de família, a cada 6 meses, por exemplo, um atestado da escola de que a criança está, de fato, matriculada numa escola.
Uhum.
Então, são sugestões como essa que nós também pretendemos discutir hoje, porque, infelizmente, o menino Juan vivia sob cárcere privado, sob tortura, sendo que sequer os vizinhos sabiam da existência dele porque a mãe e a sua cônjuge não o retiravam de casa.
Uhum.
Então, nós temos que discutir como o Estado pode evitar outros crimes nefastos e hediondos como esse. Uma dessas sugestões foi essa que disse agora, e nós vamos discutir com a rede de proteção à criança e adolescente hoje, através do caso concreto, do caso do menino Juan, o que nós precisamos aprimorar na nossa legislação.
Uhum. A questão do direito à escola, quer dizer, a legislação prevê aí, né, a obrigatoriedade da matrícula em escola. Então, o rastreamento através das escolas pode ser uma alternativa, né? Apresentando aí, como o senhor mencionou, dessa proposta, um atestado de que a criança está frequentando a escola de um período, uma certa periodicidade aí de 6 meses, enfim. Agora, deputado, que avaliação, quer dizer, com relação à questão das políticas públicas, como que a gente pode, por exemplo, né, ter uma rede de proteção? Você acha que hoje, por exemplo, a rede de proteção que existe em torno da criança e do adolescente, os conselhos tutelares, a questão da própria escola, tudo que existe, ela está funcionando adequadamente? O senhor acha que a legislação em relação a esse aspecto pode ser aprimorada? Do ponto de vista legislativo, o que poderia ser proposto?
Eu acho que essas legislações precisam ser aprimoradas. E digo isso porque, infelizmente, cada vez mais no nosso país, nós estamos presenciando que há um aumento na violência dos casos que envolvem crianças e adolescentes.
Uhum.
Essa semana ainda, na cidade de Araponga, uma cidade perto da minha cidade natal, que é Londrina, no Paraná,
uhum,
essa semana um pai foi denunciado porque estuprou a sua filha recém-nascida. E essa filha recém-nascida, que teve, obviamente, o intestino tudo perfurado, veio a óbito e o pai foi preso. Então nós presenciamos, estamos infelizmente verificando, que nos últimos anos a violência contra a criança e adolescente vem aumentando cada vez mais.
Uhum, uhum.
A nossa legislação, a nossa rede de proteção, ela é boa, sem dúvida alguma. Cumpriu o seu papel. Só que nós precisamos, nesse momento, de aprimorá-la.
Sim.
Nós precisamos, inclusive, na minha visão, aumentar a pena para esses casos.
Uhum.
São crimes hediondos. A criança e o adolescente são seres indefesos. Veja só no caso do menino Juan. Há 2 anos atrás, a mãe e a sua cônjuge simplesmente cortaram com uma navalha o pênis daquele menino, o testículo daquele menino, sem qualquer tipo de anestesia. Conversando com um delegado há 1 mês atrás, mais ou menos, ninguém sabe como que o menino Juan fazia para urinar, porque como elas não o levaram para o hospital, simplesmente foi cicatrizado e, portanto, ele não podia fazer, não conseguia urinar. Ele, uhum, ficou os últimos 2 anos sem conseguir ir ao banheiro. E agora, então, esse crime que chocou toda a sociedade, que elas simplesmente mataram o menino Juan, esquartejaram, colocaram dentro de uma mala e iam jogar os pedacinhos do corpo do menino Juan. Ou seja, a violência está aumentando cada vez mais.
Uhum.
E a legislação tem que acompanhar, infelizmente, esses casos. Eu não tenho uma resposta na ponta da língua para você, de todos os projetos de lei que precisam ser feitos. Mas existe um consenso de que a legislação da rede de proteção precisa ser aprimorada.
Sim.
Outro caso emblemático, só deve se lembrar, né, deputado, foi aquele do menino Bernardo, lá no sul do país, em 2014, que foi morto pela madrasta, pelo pai, né? O menino pedia por socorro, procurou a polícia, eu não sei se bem a polícia, uma juíza, tentou explicar que sofria abusos e era agredido. Não foi ouvido por ninguém e acabou sendo morto pela madrasta e pelo pai. Foi um caso também, sim, muito triste aqui no Brasil, né?
Sim.
Exatamente. Bernardo Boldrini.
Exatamente.
Exato. Deputado, o senhor falou, logo na sua primeira resposta, o senhor disse que um caso foi subnotificado ou, pelo menos, um pouco tratado pela grande mídia. Por que o senhor acha que isso aconteceu?
porque eram duas lésbicas, por conta disso. Porque existe hoje, infelizmente, no nosso país, uma cultura, uma tentativa de imposição de que os casais homossexuais são sempre vítimas da sociedade e eles colocam a sociedade brasileira como uma sociedade preconceituosa. E eu discordo veementemente disso. O Brasil é um país plural. Existem casos de homofobia? Existem. E esses casos precisam ser punidos na forma da lei, sem dúvida alguma.
Uhum.
Mas nós não podemos generalizar e dizer que no Brasil existe uma cultura homofóbica e nós não podemos generalizar afirmando que todos os homossexuais são vítimas da sociedade. Então existe isso e existe um fator agravante nisso tudo, que é a ideologia de gênero, que foi um fator decisivo na morte do menino Juan. Porque há 2 anos atrás, quando a mãe e a sua namorada cortaram o pênis daquele garoto, fizeram isso porque forçavam o menino Juan a ser uma menina. Isso tudo documentado nos autos do inquérito, no relatório do inquérito.
Uhum.
A mochila do Juan era rosa, a filha da cônjuge, da mãe do Juan, uma menina, ela estava sendo incutida na cabeça dela um ódio ao homem, para vocês verem a gravidade dessa situação, que ela não queria sequer saber do pai dela. Nesse período em que a mãe foi presa, ela estava sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar teve que fazer um trabalho, junto com psicólogos, psiquiatras, enfim, fazer um trabalho imenso na cabeça daquela menina de 11 anos,
uhum.
fazendo com que ela voltasse a gostar e a ter admiração pelo seu pai. Essa semana ela voltou ao Acre, já para sua família, para o seu pai. Mas ela falava, no momento em que a mãe dela foi presa, que ela odiava os homens, que ela não queria ter contato com seu pai, e que o Juan havia sido morto porque ele era menino.
Uhum.
Então, esses dois fatores fizeram com que a grande mídia silenciasse sobre o caso. O fato das duas serem lésbicas e a ideologia de gênero que foi fator decisivo nesse crime.
Agora, o senhor disse que casos como esse devem ser punidos na forma da lei. Só que a nossa lei é muito branda, né, deputado Felipe
Barros? Eu não acho.
Mas ela possibilita, por exemplo, que uma filha que matou a mãe, como o caso da Richthofen, saia no Dia das Mães da prisão.
Ah, sim.
Entendeu? Aí, nesse caso aí, a mãe vai sair no Dia das Crianças. Quer dizer, o legislador não deve se preocupar com a efetividade da execução da pena ou então alguma mudança?
Sem dúvida alguma. Com certeza. Eu, particularmente, e tenho um projeto de lei nesse sentido, que é para acabar com as tais da saidinha, que é quando tem um feriado, o preso sai. Então a Suzana Richthofen matou os pais, no Dia dos Pais ela sai da cadeia. Isso é um absurdo. E também tem um estudo, que vou apresentar um projeto nesse próximo mês, para acabar com a progressão de regime. O que é isso? Hoje no nosso sistema penal nós temos o regime fechado, semiaberto e o aberto.
Uhum.
Na prática, nós só temos o fechado e o aberto, porque o semiaberto existem pouquíssimas vagas. Mas na minha visão, uma pessoa que é condenada, por exemplo, a 20 anos de cadeia, ela tem que ficar os 20 anos na cadeia. E não simplesmente ficar 6 anos na cadeia, depois vai para o semiaberto e depois para o aberto. Condenado por 20 anos, fica 20 anos na cadeia. É assim que funciona aí, fiz esse estudo em todos os países, em todas as democracias consolidadas, em todos os países desenvolvidos no mundo. Mas no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, a política adotada, política penal, é a política do desencarceramento, né? Vamos soltar cada vez mais. Política essa instituída, inclusive, pelo senhor Lewandowski, na época que ele estava no CNJ, quando instituiu a audiência de custódia, que também é outra aberração.
Perfeito.
Perfeito. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, conversando com a gente aí, portanto, hoje uma audiência pública aí da Comissão de Direitos Humanos para debater esse assunto da violência contra a criança, tendo aí como base, né, o caso do menino Juan aqui do Distrito Federal. Enfim, esse crime bárbaro que aconteceu aqui em Brasília. Deputado Felipe Barros, muito obrigado por participar do nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Um ótimo trabalho, um ótimo dia de trabalho aí para o senhor e que seja uma audiência realmente onde se possam debater esses temas e possa, né, que os especialistas possam jogar a luz aí nessas questões e ajudar, né, a definir, a melhorar a nossa legislação, enfim, fazer aquilo que é necessário para proteger as nossas crianças, que é sempre fundamental. Um grande abraço e um ótimo dia para o senhor.
Edson, Elisabel, aos amigos da Rádio Câmara, é sempre um prazer conversar com todos vocês. Eu estou à disposição, muito obrigado. e certamente pretendo voltar na Rádio Câmara em pouco tempo para nós discutirmos, então, quais foram os encaminhamentos dessa audiência pública. Um bom dia a todos.
Bom dia, deputado. Obrigado.